Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Se o seu meio de transporte preferencial é o automóvel e se circula normalmente por meio urbano, certamente que já se terá queixado de falta de estacionamento ou de achar que pagou um balúrdio para ter o carro estacionado por um curto espaço de tempo. Será que está a ser feito um bom trabalho nas cidades no que diz respeito a estacionamento? Estacione e venha connosco na conversa.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, espero que tenhas deixado o carro bem estacionado. Ao longo dos últimos anos, nas grandes cidades, o estacionamento tem sido uma questão sensível, desde a existência de estacionamento, ao que se paga e também uma questão que muitas vezes tem dado polémica, que é, nomeadamente, e nós estamos aqui a gravar em Lisboa, e no caso de Lisboa há uma questão que tem dado alguma polémica, que é o dístico para estacionamento. É um exemplo que, Paulo, tem novas regras e se calhar vamos começar já do particular e a seguir partimos para o geral. O dístico em Lisboa, que é ou deve ser utilizado por quem tem habitação em Lisboa, por quem vive em Lisboa, tem novas regras e vamos já atacar essa questão.
Olá Nuno, antes de mais dá-me só 5 minutos que eu tenho o carro em zona vermelha aqui na Sampaio e Pina. Já voltamos ao podcast.
Ai, que dor.
Só um momento. Bem, 4 euros depois, então de facto a Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa fez alterações às regras, e fez alterações no dia 1 de Abril, portanto nós estamos a gravar isto já no final de Maio. No passado dia 1 de Abril fez alterações às regras de acesso ao dístico de residente em Lisboa. A primeira, aquilo que é necessário perceber desde já é que essa alteração é significativa. É significativa porque traz várias questões para os moradores. Neste momento, até ao dia 1 de Abril, tu para poderes ter dístico de residente, tinhas que ter, obviamente, o carro, portanto, em teu nome, ou então podias ter uma declaração de usufruto. Vamos imaginar que tu vives com alguém e que o carro está em nome da outra pessoa e, portanto, tu tens esse usufruto, usas o carro todos os dias e resides ali. Portanto, vamos imaginar que eu vivo aqui
ou
na...
Ou é carro da empresa, por exemplo.
Não é? Ou é carro da empresa. Imagina, vives aqui na Sampaio e Pina, vou inventar agora, eu vivo aqui na Sampaio e Pina mas, na verdade, o carro com que eu ando é do meu pai e, portanto, faço eu usufruto do carro no dia-a-dia. Até ao dia 1 de Abril bastava uma carta do meu pai a dizer que eu podia conduzir o carro. Agora isso já não é possível. O processo já não é assim tão simples. Tu tens que, para renovar o dístico, a EML obriga a que tenhas um usufruto através de uma certidão de conservatória do registro automóvel. Ou seja, tu tens que ir à conservatória do registro automóvel, pegar portanto, no registro dessa viatura e colocar o teu nome como sendo condutor principal da viatura. Os documentos desse veículo têm que constar no registro usufruto a favor do requerente. Se isto pareceu burocrático, se isto pareceu burocrático, eu tentei ser bastante, bastante prático, mas não é. Portanto, esta é a questão. Alterou. A EML, contactada por vários órgãos de comunicação, disse que esta questão era para combater as fraudes, porque ao longo dos anos foram detectados vários casos de utilização indevida de pedido do dístico residente por usufruto. Eu, por um lado, não vou comentar, pronto, se esta é a posição da EML, portanto, de combater a fraude, eu sou a favor de combater qualquer espécie de fraude ou de abuso. No entanto, para muitas pessoas isto pode vir a trazer alguns problemas. Vamos imaginar que tu, o exemplo que eu dei, não é? Que o teu pai, por acaso, vive, vamos imaginar, em Bragança, mas que deixou o carro para tu poderes andar com ele, e portanto o carro tem o nome dele, mas tu andas e tens um seguro. Tu, a partir do momento em que coloques o nome também no livrete, para já vais ter um custo para tratar disso, começa logo por aí, e depois, a seguir, vais ter que ter mais isso em linha de conta. E depois, ainda tem outra coisa, que é, muitas pessoas foram apanhadas, de facto, desprevenidas com esta situação. E durante vários tempos, nós tivemos, posso dizer que nós na Oi tivemos várias pessoas que nos enviaram e-mails a dizer que tinham sido apanhadas de tal maneira de surpresa que andaram a pagar durante todo o mês de Abril estacionamento na rua onde moram porque não tinham conseguido tratar. Como imaginas ir ali de repente à corrida à Conservatória do Registro Automóvel, ou à corrida é uma expressão minha, não funciona. Tens que marcar para fazer isso. E depois, nem sempre é assim tão fácil. Eu dei um exemplo, vamos imaginar que de facto o proprietário da viatura tem que assinar os papéis e portanto tem que te dar essa autorização. Todo este processo é um processo burocrático. Seria interessante nós um dia percebermos se de facto o número de fraudes era assim tão elevado que justifique mais esta questão por parte da empresa de estacionamentos de Lisboa.
Paulo, isso leva-me a uma questão. A maior parte das políticas de, vou dizer assim, as políticas de estacionamento são para financiar as entidades que as gerem ou são de facto para ter alguma causa para o cidadão?
A pergunta é pertinente. É dissuasor ou é económico? Uhum. Porque, repara, se me perguntares na Sampaio Pina, eu diria dissuasor. Sim, epá, vamos ser práticos. Há aqui um conjunto de empresas, há aqui uma muito importante, onde nós estamos neste momento.
Exato.
Há várias, há hotéis. Portanto, é um papel dissuasor, ou seja, para que as pessoas, de facto, não venham com o carro para aqui. Eu diria que sim, que é bastante dissuasor.
Isto porque estamos a falar também de uma zona que tem transportes públicos, metro, autocarros e por aí fora, portanto com acesso aos transportes públicos de uma forma relativamente simples.
É.
Mas isso não acontece em boa parte dos casos.
Era exatamente isso, Nuno. É que tu repara, onde nós estamos, ou grande parte das zonas de Lisboa, no centro, eu diria que sim, este papel dissuasor acaba por funcionar. Ninguém quer estar a dar na zona nova, na zona preta, se não me engano, pagas quê? 3, 4 euros se tiveres já o carro uma hora. Portanto, ninguém quer fazer isso e, portanto, acredito que seja um efeito bastante importante dissuasor. Também é económico, porque realmente a EML vai faturar bastante bem essas zonas e as zonas vermelhas. Mas repara, depois tens outras zonas onde isso já é mais complicado de perceber. Porque tu, se fores para determinadas zonas de Lisboa, que foram durante muito tempo zonas maioritariamente habitacionais, não têm comércio de rua em volume suficiente para provocar este entre e sai de viaturas, não têm empresas em número suficiente que justifique, na minha ótica e na ótica de qualquer cidadão comum, um entre e sai de viaturas. O que tu tens é um conjunto de zonas que foram transformadas em zonas com parquímetros. Sim, tem zonas para residentes, mas em alguns casos bastante diminutas, ou então, porque tu repara, tu se pensares, um carro por habitação, mas tu tens zonas onde um carro por habitação, se tu fizeres 30 ou 40 lugares, tens prédios onde esses 30 ou 40 lugares imediatamente vão à vida, e tu tens mais pessoas a utilizar. Portanto, essa é uma questão. E depois a outra questão, que é, quem é que vai beneficiar com isso? São os moradores? Esses não, porque o morador, ok, tem o primeiro, tem direito a ter o dístico de residente. Mas depois, tu repara, essas zonas, muitas delas, a única coisa que tiveram foram pintaram no chão ou pintaram nos estacionamentos que já existiam zonas de estacionamento pagas. Não houve um benefício pelo facto de se fazer uma obra, porque essa é a questão. Porque se vamos fazer reordenamento da cidade, se vamos fazer reordenamento e se o trânsito, se queremos tirar trânsito em zonas onde há essas alternativas, como tu dizes bem, então, mas vamos ver. E as outras zonas onde não há alternativas? Porque nós temos muitas zonas habitacionais onde o metro não está ali à porta, onde os transportes não são com muita frequência. E, portanto, não é igual se tu tiveres que ir visitar um familiar ou se tiveres que fazer seja o que for essa zona, não é igual, não é de forma nenhuma igual àquilo que tu tens acesso numa zona central. E, portanto, eu diria, dissuasor económico, as minhas dúvidas são bastante grandes e eu pendia para o segundo.
Esses exemplos que tu tens estado a dar, nomeadamente de Lisboa, nós podemos transportá-lo para qualquer parte do país, não é? Houve muito, durante alguns anos, tem existido essa política de estabelecer estacionamento pago, muito também com essa ideia de que temos que evitar que haja mais carros e, portanto, vamos arranjar aqui formas de as pessoas poderem pensar mais do que uma vez se hei de não comprar um carro, se faz ou não sentido, tendo em conta que vou ter que pagar estacionamento à porta de casa. A questão, Paulo, é que se calhar muita coisa foi feita sem esse ordenamento ou sem uma política pensada como deve ser, a não ser essa mesmo de ou económico ou dissuasor.
Porque não tens, em muitas zonas, fizeste o estacionamento, arranjaste a zona do estacionamento, mas acabas por aí. Tu reparas, se tu tiveres uma ciclovia que no final da ciclovia, se é que podemos dizer desta forma, não tens um espaço para as bicicletas, e o que não falta em Lisboa são exemplos, e no Porto, e não só, em todo Portugal o que não falta são exemplos de ciclovias, que, como um amigo meu diz, morrem solteiras, que é, chegas ao final da ciclovia e pronto, olha, é o final. Agora daqui para a frente, se queres ir para casa, não tens ciclovia, boa sorte e boa luz e boa capacete, porque não tens mais nada. Isto por acaso não foi pensado, se calhar, também em termos de estrutura, muitas delas é, olha, é ali que vou ter que fazer a ciclovia, fazem ali. E o problema do estacionamento é um pouco esse, é que em muitas zonas foi aplicado apenas o... Tu tens exemplos de, em Portugal, de zonas onde foi pintado no chão, onde antes estavam 20, 30 carros na zona residencial e agora estão lá 20, 30 estacionamentos controlados pela empresa respectiva de estacionamento. Sou a favor do ordenamento, não sendo dares mais qualquer coisa às pessoas.
Qual é a solução então?
Olha, uma das coisas que me faz muita confusão é não haver mais parques de duração diária, por exemplo. Lisboa tem um ou dois exemplos.
Estamos a falar de parques de duração diária, pagas um bilhete para podes utilizar o dia todo, podes estar lá estacionado o dia todo, é isso?
Eu acho que isso seria uma boa solução, porque tu repara, se tu tivesses um parque desses ao pé de cada uma das grandes centros de distribuição de comboio ou de metro, se calhar era mais útil, porque as pessoas que de facto têm que se deslocar, porque tu repara, nós não somos contra os carros de forma genérica, era o que faltava, porque as pessoas precisam se deslocar e tu dás um bom exemplo, vens de uma povoação que não é propriamente a 5 minutos de Lisboa e 90% das vezes não tens outra solução se não vir de carro. Vamos ser práticos, tu, eu e outras pessoas não têm essa não o podem fazer. No entanto, se tivéssemos uma forma de deixar o carro junto aos transportes públicos e pagares apenas, vamos imaginar, como tu dizes, ali uns 3 euros, seria realmente fácil. Tu agora dizes, sim, mas existem alguns. Nos arredores de Lisboa existem alguns parques desses diários. Sim, mas é nos arredores de Lisboa, percebes? E o que faz falta também é pensarmos uma vez mais como é que as pessoas chegam aos seus locais de trabalho, de que forma é que lá vão estar, como é que chegam verdadeiramente, têm de facto a opção de chegar lá em pouco tempo. O estacionamento funciona neste momento ou não funciona? Porque tu vais ao centro de grandes cidades em Portugal, Lisboa, Porto, e tu vês os carros atrás uns dos outros à procura de estacionamento. As pessoas não são parvas, as pessoas não vão para ali de carro apenas e só porque querem estar ali no para-arranca atrás umas das outras. Cada pessoa tem a sua questão, tem o seu problema para resolver, tem aquilo que for. Aquilo, portanto, há necessidade de arranjar essa alternativa, seja através de transportes públicos, que é aquilo que eu acho que deve ser importante dizer, seja através de transportes públicos, seja através de redes de transportes públicos que sirvam de facto as pessoas, seja através de ciclovias ou de micromobilidade partilhada, que acho que também deve ser pensado, seja através de um...
Micromobilidade partilhada.
Sim, trotinetes. Micromobilidade partilhada.
Sim, nós já falámos sobre esse tema aqui.
Já falámos várias vezes. Trotinetes e bicicletas também é micromobilidade. Alguns pequenos carros hoje em dia encaixam na categoria de micromobilidade também, porque têm uma autonomia relativamente pequena e são pequenos também no seu conceito. Não precisam de carta para conduzir. Portanto, também são de micromobilidade. E eu acho que as cidades têm que começar a pensar nisso. Tu repara, se nós vamos organizar o estacionamento, aqui a questão é, não, na minha ótica, eu acho que faz falta pensarmos o estacionamento sim, mas cobrá-lo, ok, eu percebo que sim, mas tu só o podes fazer quando tens destas condições às pessoas de chegarem àquela zona sem ser de carro. Tu não podes cobrar o estacionamento às pessoas, ou continuares a fazer isso no planeta inteiro, não é uma questão de Lisboa. Não podes continuar a cobrar às pessoas quando não tens uma alternativa verdadeira. Ou tens uma alternativa verdadeira para as pessoas deslocarem rapidamente, ou se não tens, e se a pessoa se obriga mesmo a continuar a ter que usar o carro, temos um problema.
Paulo, lá fora vamos vendo alguns outros exemplos, podem ser mais ou menos bonitos esteticamente, digamos assim, nos filmes vemos muito, por exemplo, na América, que são os silos, não é? Portanto, a construção de estacionamento em altura. Isso poderia ser uma solução ou seria estar a adiar ainda mais um problema de estar a fazer com que as pessoas mantenham a sua forma de se transportar de um lado para o outro de automóvel?
Se cidades europeias e também americanas, como muito bem dizes, que normalmente os filmes vemos bastante nas cidades americanas, mas há muitas cidades europeias onde os silos são uma alternativa. Aqui a questão tem a ver com isso, que é se tu pudesses libertar os estacionamentos, vamos imaginar, da Avenida de Liberdade, se pudesses libertá-los para os peões, e agora estou a falar a sério, se pudesses libertá-los para os peões, para as pessoas se poderem andar mais, mas tinhas que arranjar uma alternativa nessa zona sem ser apenas o parque dos restauradores, vamos imaginar. E os silos que nós vemos têm uma grande capacidade, e nós em Portugal não temos essa tradição, há um ou dois, por acaso em Lisboa tem um ou dois, mas não há essa tradição. E é uma forma de tu poderes, num espaço relativamente curto, em altura, colocares mais veículos.
Mas normalmente em altura preferem sempre construir um prédio.
Sim, mas se calhar deveríamos começar a pensar construir também dessa forma. Porque os bons exemplos que existem, tu tens várias cidades, nomeadamente, particularmente, por exemplo, na Alemanha, tens várias cidades onde isso é uma solução. Ao pé das estações de comboio tens silos, que era aquilo que eu falava há pouco. Tu repara, tu tens, vamos imaginar, sete rios, não é? Em sete rios, vamos ser práticos, tu não consegues equacionar irmos os dois daqui para lá e deixarmos o carro para irmos apanhar o comboio, seja para onde for. É praticamente impossível, durante o dia, arranjar um estacionamento em sete rios. Mas se tivesse ali um silo, se calhar poderia. Estou a falar de sete rios, como quem fala de outras estações, mas uma estação grande. Seria possível deixar lá o carro e depois fazer o resto do teu dia-a-dia, percebes? E há várias estações onde isso deveria ser pensado dessa forma. Nós pensamos muito em estacionamentos por baixo de terra, por razões que eu desconheço. Pensamos muito em estacionamentos por baixo de terra, estacionamentos que há bastante até caros de produzir, não sei, de fazer, não de construir. Os seus seria uma opção vertical, até tu arranjares uma solução, que é a solução que eu defendo, que é de transportes para as pessoas, que não obriguem a trazer o carro, ou de acessibilidades que evitem o carro e que permitam trazer uma bicicleta, por exemplo. Em Lisboa, eu acho que as pessoas não andam mais de bicicleta, não é pela questão das sete colinas, é porque, de facto, há zonas de Lisboa onde é perigoso andar de bicicleta. E, portanto, apesar de hoje em dia já existir bastante, os silos teria eventualmente essa grande vantagem, que era tu podes já equacionar, terias a bicicleta no teu carro, porque tens que fazer 40 km de carro. E no último quilómetro, nos últimos 2 km, nós já falámos nisso no podcast, tiravas a bicicleta da bagageira, deixavas o carro no silo e vinhas para a rádio comercial. Eu acho que era importante começar a pensar nisso.
Podcast Away.
Estamos conversados, espero que esteja bem estacionado para procurar outros episódios deste Podcast Away. Já sabe, há novos episódios todas as semanas, estão disponíveis no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.